Boa noite a todos. Seja bem-vindo aqui a mais uma live e mais um podcast que nós iremos fazer sobre a nossa série de artes, né? Ela já tem alguns episódios aí, tem 8, 7 episódios, não lembro exatamente quantos são. Mas sejam todos bem-vindos, vocês que estão no site, o Pedro, a Isabela, o BXM, entre outros que aparecerão nesta noite, né? Desculpa o atraso, mas eu tive que ajudar o meu irmão, ele pediu que eu transferisse um dinheiro para ele. Mas já tá tudo certo. Certo, Malu? Ótimo. E Matazo também. Então, a nossa série aqui, ela tem como pretensão explicar um pouco a decadência da arte moderna, como nós chegamos no nível de arte que nós temos hoje, não é? Que é para chocar e para ofender todos os valores da moral comum. E sempre tentar cada vez mais ser mais degenerada possível. Mas como isso aconteceu? Por que aconteceu? E qual foi o motivo que aconteceu? Para isso ela tem uma história. Então nós estamos contando essa história aqui hoje, né, nesse episódio. Só que nós precisamos começar ali do princípio para saber como todas as coisas ocorreram, certo? Boa noite, Universo Teológico Filosófico. Obrigado, obrigado, Anderson. Obrigado, né? Então a gente precisa saber. Então, nas aulas anteriores, que nós começamos a ver alguns quadros, nós analisamos, a princípio, alguns quadros religiosos, né? Que vocês perceberam que não tinham exatamente uma precisão histórica no sentido de: ah, isso aconteceu em qual data exatamente, em qual região, etc., né? Então, que nem nós vemos ali no quadro da Madonna, no episódio anterior, né? Que é Maria olhando para você. Também nós vimos os quadros ali, por exemplo, das mulheres em forma de deusas, né? Que as mulheres tinham esse aspecto também. A natureza feminina sempre foi representada com uma natureza divina, não é? Boa noite, Isentão. Boa noite, Rodrigo, Pedro, Renan, sejam bem-vindos. E a partir daí, né, então nós tínhamos um tipo de pensamento, certo? E os artistas, por assim dizer, que foram influenciados pela reforma, não necessariamente eles eram protestantes, né? Mas eles também quiseram representar, vamos dizer assim, os símbolos, né, religiosos, não de uma maneira tão metafórica, por assim dizer, mas de uma maneira mais literal, né, que nem a gente viu lá no quadro do Cristo no caminho do Emaús, né? Mas é importante a gente falar, em primeira coisa, que isso é uma evolução, uma perspectiva. Não está exatamente certo nem exatamente errado. Ainda assim, tinha um tema importante, né? E esses temas, eles eram tinha algum valor para a história da humanidade, ou para o ser humano, assim dizer. Quando ele sempre olhar aquele quadro, ele vai reconhecer certos elementos importantes para a sua vida, né? E, evidente, nós estamos usando alguns livros aqui, né? E o livro que eu estou usando assim, como parte, pelo menos o livro principal, as pessoas sempre perguntam qual é A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, né? Do Hockmaker. Eu não sei se o nome dele fala assim exatamente, né? Mas provavelmente não. Não é? Então, hoje nós iremos apresentar mais alguns quadros, não é? Interessantes. E esses quadros são daqueles grandes paisagistas. E eles são muito importantes para a gente perceber como essa transação vai acontecendo, dos grandes temas, né? De valores, de símbolos religiosos, metafísicos e eternos, para quadros que vamos representar somente aquilo que nós vemos, não é? Por exemplo, um quadro antigo representava um anjo. Um anjo é algo que a maioria das pessoas nunca viram, correto? Então, não vamos representar, porque isso não está de acordo, né, com agora o novo método científico que nós estamos vendo aqui. Porque uma coisa muito importante do iluminismo é que o pessoal fala assim: ah, o iluminismo, ele é a era da razão, Não é? E assim, esse é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque quando nós falamos, os iluministas eles inauguraram uma nova era, né, utilizando a razão e o método científico. Como se os homens anteriores, né, aos iluministas, jamais usassem a razão, muito pelo contrário. Eles usavam a razão, tanto é que nós temos grandes obras filosóficas, né, teológicas, tudo baseada em métodos filosóficos, racionais e por aí vai. Só que aí vamos dizer assim, um monopólio do termo razão, né? Então, esse monopólio do termo razão, ele vai ser o seguinte, ó, só é razão, só pode ser algo racional a partir do momento que você faça deduções lógicas daquilo que pode ser visto, não é? Então, logo, portanto, como Deus ou algo espiritual não é visto, você tem que tirar ele da jogada. Por quê? Porque não dá para você testar uma entidade divina ou espiritual, por assim dizer, por meio do método científico. Isso era o que eles diziam. Não é? Em resumo, claro, né? Então, assim, tudo que ficou ligado à razão estava ligado exatamente a isso. Não é que os outros não raciocinavam, né? Aí que vem aquela dualidade, né? Você prefere razão e a fé? Peraí. Alguém duvida que São Tomás de Aquino usava a razão para fazer as deduções lógicas dele? Aristóteles, por aí, é evidente que não. Não é? Então, assim, há um monopólio desse grupo, né? Que começarão, que aí, vamos dizer assim, os seguidores do iluminismo vão chamar as pessoas que estão uma era atrás do iluminismo, a Idade Média e a Idade das Trevas, né? E nós sabemos que a Idade Média é uma das eras mais achincalhadas da história da humanidade, sem sombra de dúvidas, não é? Então, a partir desse processo racional, ou melhor, a partir dessa ideia de razão, só pode ser racionalizado por aquilo que é visto, a partir do método científico e etc., isso vai atingir o mundo da arte também, né? O mundo da arte ele vai querer representar essa nova filosofia, essa nova maneira de ver o mundo, né? Essa nova maneira kantiana, cartesiana, e por aí vai. Correto? Então, o que que vai acontecer? Os artistas, não é? Eles vão entrar em conflito, porque ao mesmo tempo que eles admiram os artistas dos séculos passados, né? Pelos seus temas, conforme nós vimos nos episódios anteriores, né? Não deu para mostrar todas as obras, não dá, aqui é um resumo, né? Não dá para mostrar tintim por tintim, impossível. A gente pega sempre uma obra assim que dá para representar uma era. Então eles admiravam, certo? Os grandes artistas do passado, com seus temas relevantes, com seus temas morais, filosóficos e religiosos, mas ao mesmo tempo eles eram homens da sua própria era, da sua própria era. Preso a essa nova maneira de ver o mundo. E aí, essa nova maneira de ver o mundo, o iluminismo, ele vai ter várias consequências no mundo da arte. Inclusive, tem até arte positivista. E você acha que positivismo é só problema dos militares? Muito pelo contrário, não é? Muitas vezes, antes de chegar nos militares, isso já atingiu, né, aquilo que que a gente sempre aprende sobre a guerra cultural, antes de acontecer na política de um país, já aconteceu na intelectualidade. Então, na arte também vai ter arte positivista. Não é mais para frente. A gente vai ver mais para frente, claro, né? A gente não vai ver agora. Então, nós teremos esses autores que eu quero mostrar alguns quadros para vocês. Quem tiver no podcast, o link do quadro vai estar na descrição, como sempre, né? E quem estiver ouvindo essa live depois vendo, né, vai estar aí na descrição. Então vamos lá. Por exemplo, temos essa arte aqui do Turner. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Eu só preciso achar aqui o botão que compartilha as coisas. Aqui. Share screen. Jacques-Louis Turner. Ok. Não, não é aqui. Errei. Compartilhar aqui. Achei. Então nós teremos essa obra de Turner, não é? Deixa eu voltar aqui, deixa eu aumentar a imagem para vocês. Então nós teremos essa obra de Turner aí. Então vamos analisar o quadro, não é? O que que o quadro ele você vai ver que ele tem em comum se você começar a reparar aí. É um pouco difícil reparar a coisa que está acontecendo, mas assim, o que acontece? Ao fundo tem um trem, não é? Um trem vindo. Né, e ali chuva, o que mais? Névoa e por aí vai. Isso é muito interessante, porque deixa eu pegar aqui um pouquinho a história de Turner para vocês terem uma noção. Ele era um cara muito interessante, porque ele era um cara que ele pintava a partir de uma visão e os sentimentos do homem. Livre da imitação pouco original e científica da natureza, e expressava o não racional e espiritual do homem. Mas não é isso que eu quero falar para vocês, eu quero falar de outra coisa. Então, aí vai estar uma coisa interessante, porque o Turner, ele também era um cientista, ou ele era um sujeito que gostava muito dessa coisa de iluminismo, etc, etc, etc. Mas ao mesmo tempo, nós vemos no quadro dele uma certa. Você não vê assim uma certa precisão como nós vemos nos quadros anteriores, no sentido de aquelas linhas perfeitas, você vê uma mulher perfeita, não. Aí você vai ver um quadro representando o quê? A natureza, aquilo que você pode apenas ver na realidade. Então ele está vendo o quê? Névoa, chuva e um trem vindo através de toda essa chuva aí. Isso é muito interessante, certo? Você já vai ter aí um outro aspecto um pouco diferente, né? Você não vai ter mais o elemento que nem nós falamos nos quadros anteriores, o elemento religioso, etc. Não. É aquilo que ele está vendo. Não é se você abrir, sei lá, se você morasse. Se você abrir a sua janela aí de onde você está, você também vai ver basicamente a mesma cena. Óbvio que não vai ver um trem, pode ser, sei lá, um carro, rua. Aí você pode pintar dessa forma. Então, por aí nós já começamos a ter uma transição, não é? Aqueles quadros que nós tínhamos de grandes temas, não é? Temas invisíveis, espirituais, e agora simplesmente mostrando aquilo que se vê. O que que eu vejo? Eu vejo isso, né? Porque é razão, é o método científico, e por aí vai, não é? Tem uma coisa muito interessante aqui que eu queria falar para vocês também, mas eu não estou achando. Mas vamos para um outro quadro, então, muito interessante, mas um pouquinho melhor, do Constable, né, o inglês da mesma época. Deixa eu compartilhar aqui, né? Eu acho que hoje essa live não cai, hein? Porque não vai ter peitinhos. Que é a live da última vez caiu, né? Deixa eu ver aqui, cadê Jean Constable? Aqui achei Constable. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver, foi aí? Ah, foi. Então olha que interessante, esse do Constable é também uma grande paisagem, não é? O nome do quadro anterior, só para ninguém, esqueci de falar o nome, né? Se chama Chuva, Vapor e Velocidade, do Turner. O próprio nome do quadro representa uma nova era. Não é mais agora um mártir sendo desenhado, não é? Maria, Jesus Cristo, não é? Ah, o pessoal tá falando, pô, achava que era o trem, sim, é um trem mesmo. É porque tem que explicar. Isso vai ser muito legal também. Vocês não conseguiram reparar que é um trem. E tem uma lógica. Eu vou explicar mais para frente quando a gente chegar num quadro e vocês vão entender o porquê. Ah, não é? Ah, então, por exemplo, o Turner, ele já estava nessa coisa assim, né? Então, por exemplo, aquele quadro, né? Eu sei que esse que eu estou mostrando é um outro quadro, mas o quadro anterior, né? Chuva, vapor e velocidade. Retrata um trem atravessando uma ponte sobre o rio Tamisa em Londres. É merecidamente famosa por ser a primeira versão de um tipo de condição climática nesse sentido, segundo o Hawking Marker, né? Turner pintou o que via. Então, Turner estava pintando uma condição climática também. Não é? A ideia de você não ver o próprio, achava que era um submarino. O submarino não podia ser, porque não tinha submarino naquela época, né? Eu acho que não, né? Não sei que tinha um gênio escondido, né? Agora, por exemplo, esse vai ser do Constable, né? Que é a carroça de feno. Esse quadro é muito interessante. Ele já é melhor do que o do Turner, assim, no sentido, pelo menos, para você visualizar os elementos que está acontecendo. Então, perceba também, é uma grande paisagem, não há. Perceba que você vai ter algum cachorro, uma pessoa, uma criança ali em cima de uma carroça, mas o que, que ela apresenta em si? Qual que é o elemento humano, no sentido assim, que dá para extrair para toda a humanidade que você... Não tem, entendeu? É uma grande paisagem. Evidente que tem o seu valor estético e de beleza aí, não é? Ninguém está desmerecendo, gente. A única coisa que o Rock Marker vai falar nesse quadro é o seguinte, você está perdendo, né, está sendo trocado os elementos, agora são grandes paisagens, né? Você vê, é um negócio bonito, o pessoal, vocês são muito zoeiros, viu, né? Aqui, calça de feno e tal. Então, perceba, a partir desse sentido, quais são os temas agora, né? Antigamente eram os grandes temas, não era? Você ali, as musas. Agora os temas são, legal, paisagens. Mas o que significa? Ah, não é? Nós estamos chegando num momento que os quadros, eles vão precisar do quê? De uma explicação. Não sei se vocês assistiram o documentário do Roger Scruton, A Beleza Importa, né? Ou qualquer, sei lá, tem também outros lugares, né? Sei lá, você chega hoje em dia num museu de arte moderna e você vai lá ver um copo, que não é uma arte, né? Um copo com água. Aí você vê o quê? Um texto enorme ali para explicar o que significa aquele copo com água. Então, antes não era assim, mas a partir desses quadros, não é? Agora que o sujeito ele olha e não compreende o significado real, apesar de ver uma beleza, a despeito de ver uma beleza, um equilíbrio, etc., agora vai precisar de explicação, entendeu? Agora vai precisar de... Óbvio, não vai ser que nem hoje em dia, né? Que tem um óculos ali no chão e um texto enorme explicando a relação do óculos com o proletário, com a fenomenologia de Hegel, Descartes e tal. Aí já vai ser um pouco diferente, vai ser uma notinha. Mas começa-se o quê? A explicar os quadros. Entendeu? Começa a vir agora... uma explicação das coisas que até então você não precisava, porque era auto-evidente, correto? Conforme nós também apresentamos, deixa eu voltar aqui, conforme nós também apresentamos quadros anteriores, não é? Você olhava as mulheres lá antigamente, agora as mulheres, não é a grande odalisca, você vê, por exemplo, agora a mulher, ela perdeu o seu... vamos dizer, o seu sentido divino nas artes, agora nela, nossa, ela só tem que atrair os homens. Não? Então, nós estamos chegando cada vez mais, né, em uma era racionalista e científica, né? Não havia leis nem normas exteriores aos homens. Né? Então, eu quero mostrar outro quadro também, que a nossa questão aqui é mostrar quadros. Né? Deixa eu mostrar do Jean-Baptiste Camille Corot, acho que é Corot que fala. Deixa eu. Deveria ter um assistente para mudar esses negócios aqui, viu? Corot. Como é que eu acho aqui? Achei. Então, vocês estão vendo outro quadro aqui. Também de um artista dessa época, né? Ou pelo menos que fazia grandes paisagens. Então você vê, olha, bonito. Todo mundo, ninguém vai falar que é um negócio feio. Você vai ver aqui tal um castelo, parece que é uma vila que é o fundo, um barco, duas pessoas, uma paisagem aberta, enorme. Então, parte daquele princípio que eu falei anteriormente, não é? Ao mesmo tempo que você está numa era que a única coisa que importa é aquilo que se vê, né? Aquilo que os sentidos conseguem captar, aquilo que a razão consegue perceber através do método científico, esses grandes paisagistas aí, eles também estão num dilema, porque eles admiram as grandes obras do passado, que tinham temas, significados profundos. Certo? Aí eles ainda não partiram ainda para arte abstrata, etc. Né? Nós chegaremos, por exemplo, em Picasso, vocês vão ver como Picasso ele vai influenciar, né, o sujeito que fez o urinol, o Duchamp, né, que é muito bem falado no documentário do Roger Scruton. Né? Vocês vão se surpreender com Picasso, com Van Gogh, que a gente não sabe nada, só acham uns caras famosos aí e tal, mas vocês vão ver como foram o papel deles, né? Em toda essa história. Então, é mais um quadro aí do Corot, para você ver como é que funciona, né? Os grandes paisagistas, né? E o que eles tinham na cabeça deles. Aqui o Rockmeyer vai falar uma coisa muito interessante. Os grandes fatos da história, cenas bíblicas, mitos extraídos do mundo greco-romano, foram representados não em atenção a eles, nem por seu interesse especial como história, mas como exemplos para ilustrar verdades profundas. E agora isso vai mudar, né? Porque vocês estão percebendo que esses quadros, eles parecem mais o quê? Uma fotografia ampliada, certo? Uma fotografia ampliada. Deixa eu voltar aqui ao meu lugar. Opa, voltei. Então vocês estão percebendo isso, né? Parece mais uma fotografia. E antes, como nós vimos no quadro anterior, não parecia tanto assim uma fotografia, né? Agora parece mais um landscape, né? Você pode até tirar uma. Hoje em dia, se você pode pegar uma paisagem, tirar uma foto com o seu celular e colocar um filtro, por aí vai, né? Até dá impressão assim. Ah, então, isso vai se transformando, mas ainda esse pessoal está nessa era vamos dizer assim, de uma certa dualidade, certo? Então, vamos mostrar outro quadro agora também. Eu não sei falar francês, tá? Eu tive que ir para um. Eu sempre vou para um aplicativo que fala qual que vai ser o nome em francês. Eu já vou ver as perguntas de vocês. Vão perguntando aí. Aí quando eu terminar aqui a explicação, eu vejo as perguntas, né? Então vamos aqui do quadro de David. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Cadê o quadro? Aqui. Deixa eu sair aqui. Ah, o quadro está aqui. Beleza. Então vamos lá, né? Então você está vendo esse quadro aí, do Davi? Uma coisa interessante para a gente observar aí, né? O nome desse quadro. Gente, eu estou esquecendo de falar o nome dos quadros, né? Vocês vão acabar brigando comigo. Os nomes do quadro. Então o nome desse quadro aí que vocês estão vendo na tela, ele se chama. Como é que é mesmo? É a Batalha de Suzana e alguma coisa. Nossa, saber o nome do quadro agora. Ah, né? Como é o nome do quadro mesmo? Não esqueci. A Batalha dos Romanos e dos Sabinos. Ah, não é? Batalha dos Romanos e dos Sabinos, lembrei. Então, esse quadro, por exemplo, vocês vão ver que tem muitos detalhes. Ah, não é? Então, olha que interessante, né? Alguns classicistas, eles tinham a ideia de que o pessoal, nessa época, dos romanos, né, eles lutavam nu. Não sei por quê. Eles tinham essa ideia, mas fica aí. Mas, ao mesmo tempo, observe esse quadro. Você vai ver que ele tem detalhes incríveis, não é? Parece até uma peça de arqueologia. Ao mesmo tempo, tem uma mulher de branco aqui no meio que está tentando evitar a batalha entre essas pessoas. Esse quadro, ele é muito interessante por uma série de aspectos que eu gostaria de falar para vocês. Ó. Sem dúvida, não há como negar sua qualidade, nem o fato de que revela fortes elementos de composição. Ainda assim, tudo está pintado com uma meticulosa precisão nos detalhes arqueológicos. Então, vocês estão observando esse quadro aí. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, não, melhor colocar o quadro, né? Melhor colocar o quadro para vocês perceberem aí como que é. Como é que eu faço para ficar aqui? Aí. Então, olha, que interessante. Agora você imagina, por exemplo, você está olhando esse quadro, você não sabe de qual época é. Você não sabe o que está acontecendo com a batalha. Eu, sabe, legal, né? Tem uma galera entrando em guerra, tem uma mulher no meio, umas crianças ali perdidas. Parece um Rio de Janeiro medieval, né? Alguém pode ver o Rio de Janeiro medieval, né? Uma briga no morro, alguma coisa assim. Mas a questão desse quadro é a seguinte, não é? O que vai acontecer? Agora você vai precisar explicar, né, os quadros. Eles vão começar a precisar a vir, né, com textos explicando de que época é, o que está acontecendo, o que significa os personagens, qual que é a batalha, né, e qual o significado. Agora começa também, agora não, né, mas vamos dizer assim, começa a vir, segundo o Rockmacher, as grandes explicações. Ou pelo menos não tão, nessa época não era tão grande como é agora, né, quando você vai num desses, como é que chama? Num desses museus de arte moderna aí, né? Então começa a vir, porque, meu, por exemplo, uma pessoa normal, que nem eu nem você, quando olha isso, por mais que nós tenhamos frequentado a escola, ensino médio, faculdade, a gente não reconhece que época é, talvez o romano, mas o que que eles são? Os caras estão pelados, por quê? Etc. Não é? E aí você vai precisar de o quê? De explicações. Senão você não vai entender. Aí começa a vir explicações. Que hoje em dia o pessoal já exagera. Hoje em dia, o texto da explicação, né? Que nem só você vai. Que nem naquele, né, nesses casos que a gente vê aí, tem um óculos no chão. A mulher lá outro dia viu uma sujeira, né? Teve uma notícia. A mulher que limpava o museu viu lá uns negócios, umas latinhas, achava que era lixo. Jogou no lixo aí, não. Era uma obra de arte, né? Então, aquelas latinhas ali tem um texto enorme de 5 páginas explicando o que significa as latinhas. Então, começa aí, por quê? Já não são valores universais que qualquer homem ou mulher perceberia ou ver. Agora, eles precisam ser explicados. Mas, óbvio que esse caso da latinha já é uma degeneração, né? Já não tem mais beleza, já não tem ordem, né? Que nem nesse caso aqui. Apesar de você não encontrar, assim que você olha, elementos que você possa dizer assim, nossa, isso realmente tem um valor humano no sentido que eu posso agora aplicar em várias áreas da sua vida, você reconhece uma precisão histórica, não é? Ó, foi numa data X lá no, nos romanos, você reconhece a técnica, uma alta técnica, correto? E também a beleza do quadro, diferente de hoje que não há técnica nenhuma, ou melhor, a técnica é não ter técnica nenhuma. Então vai começar aí o negócio. Aí, a partir daí, vocês vão começar a ver como é que as coisas vão, por assim dizer, chegando ao nível que nós estamos hoje. Não parece, né? Você fala assim, pô, mas como que os caras. Mas muitas coisas irão acontecer que vão levar a essa coisa, assim, né? Então, eu quero mostrar mais um último quadro, né? Para a gente finalizar aqui. Do Quebec. Aqui. Esse quadro aqui. É, né? Deixa eu ver aqui como é que eu mudo mesmo. Eu vou aqui. É, né? Legal, legal. Deixa eu dar aqui um up. Aí. Então, prestem atenção, pessoal. Esse quadro, o nome dele, chama Moças Peneirando Trigo. Que interessante. Qual que é o tema que você vê aí? Não é? Tipo, um tema comum, né? Uma pessoa peneirando trigo. Não tem nada assim de elevado, espiritual, etc. Eu encontrei uma técnica, uma beleza, etc. Mas o que acontece? A partir daí, segundo o Rockmacher, vai começar a morte dos temas, não é? Você não vai precisar mais ter temas grandiosos, você não vai precisar mais ter temas épicos, ou temas de uma forte energia espiritual ou grandes temas de devoção. Não. Agora os temas são, meus, ah, umas mulheres peneirando aqui, pô, vamos fazer. Entendeu? Isso é muito interessante, porque aí as coisas vão começar a mudar um pouco. Não é? Então, por exemplo, é uma coisa que eu quero ler para vocês, né? Ah, aqui, ó. Para nós que vivemos muito tempo depois, muitas vezes é difícil perceber como a sua obra foi original e revolucionária. Ele está falando desse autor aí, né? A sua mensagem tem menos a ver com o uso das ferramentas artísticas do estilo do que com a temática. Ou melhor, com a falta de uma. Essas são as coisas que se pode ver, gritavam em suas obras, e é a única coisa que se pode considerar verdadeira ou importante. E assim dá-se o primeiro passo para a arte moderna. Os temas, no velho sentido da palavra, tornaram-se obsoletos. Na arte que está por vir, eles não tinham função alguma a desempenhar, né? Então, isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Deixa eu voltar aqui para vocês não irem embora. Aqui, opa. Aqui. Então, esse é um tema, assim, que já não é, não, agora é um negócio que vê e tal. E a partir daí as coisas vão ficar mais. Então vamos agora a partir, vamos tentar representar aquilo que nós vemos a partir de algo abstrato, a partir dos nossos sentimentos, e a partir daí o negócio vai, porque agora o tema, né, é aquilo que se vê. Entendeu? Até, por exemplo, os temas religiosos eles irão mudar, mas eu não irei apresentar hoje. Correto? Irei falar outro dia. Né? Então eu vou. Eu acho que só isso por hoje, né? Mas eu vou ler a pergunta de vocês também, pessoal. Não se esqueça, tá? Aqui no link vai ter a inscrição aí para se vocês quiserem participar do nosso programa Teatro das Ideias, né? Que é o nosso programa cultural, em que nós iremos explicar os grandes livros, certo? Você não precisa lê-los, mas é altamente recomendável, né? Para você entender. A aula, mas se não entender, a gente vai estar lá para explicar, né? Então são os melhores livros para você ter uma boa cultura. Próxima aula agora vai ser sobre Sócrates, Apologia de Sócrates, né? Para você ter um bom nível de cultura, para você aprender como funciona o mundo e ser um grande espectador das ideias, dos quadros e por aí vai. Correto? Então eu irei ler alguma coisa aqui que vocês colocaram, né? Deixa eu ver aqui se tem. Se tem perguntas aqui, né? Matazo, eu vou falar que seu sotaque é bonito, até você reconhecer a verdade. Esses cara, meu Deus, né? Os caras estão discutindo aqui. Deixa eu ver. Aqui sobre o quadro, né, do Turner. Deu para ver claramente a ponte e o trem e a tentativa. Tentativa de. Não vou falar esse nome. Os caras são muito. Não dá pra ver o trem direito, né? Mas então, essa é a ideia agora, né? Então, os caras aqui brincando, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Queria ter o sotaque do Oliver. Meu, essa não é essa ideia. Oliver, por que parece que sempre que. Por que parece que sempre tem que ser uma pintura meio borrada, a estética da pintura? Então, não são todos, não. Né? Nós apresentamos outros casos que não tinha. Nesse caso, o autor ele achou que era melhor representar os elementos, né, da névoa, da chuva, e para embaçar o trem ali, com essa técnica um pouco borrada. Mas uma coisa também eu quero falar interessante. No nosso caso aqui, antes que alguém fale isso, a gente não está falando muito sobre técnicas artísticas, né? Qual a técnica, qual a pintura, qual que é, enfim, o esquema que ele compôs o quadro, porque aí ficaria um negócio assim mais para quem, né, já é artista e quer melhorar a técnica. Aqui a gente só está falando do pano de fundo geral. Assim, porque as obras foram tendo os temas dela, né? Os temas, os significados, tal, né? Então, mas essa é mais ou menos a ideia. Aí cada autor vai, né, a partir de um princípio, ele vai tentar desenvolver isso, né? Evidente que, dependendo da linha que ele é, né, expressionista, impressionista, cubismo e por aí vai ter uma certa. O próprio desenho vai ser afetado aí, né? Então você vai ver que o cubismo tenta fazer um negócio mais geométrico, né? Com Picasso, tal. A gente vai chegar no Picasso, que influenciou o Duchamp, né, a fazer aquele urinol e etc. Né? Não que influenciou, que ele conversou com ele diretamente, mas Duchamp ele vai pegar muita coisa do Picasso, não é? Mas aí tem esse ponto também. Aqui a gente não está falando muito das técnicas, né? Então, se você me perguntar um pouco de técnicas, eu não consigo te responder direito. Que é a mesma coisa que a gente falar vamos falar de livros de literatura, né? A gente pode falar sobre os temas, a grandiosidade, né, de Dante, de Shakespeare. Mas aí você pergunta assim, ah, mas o método, o verso, aí já fica um pouco difícil, né? É um negócio mais para quem é realmente um técnico, né, nessa área, né? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Roger Scruton disse que arte não precisa ser entendida, mas tem que ser admirada. Você acha que isso se aplica aos filmes, novelas e romance? Eu não sei. Eu na verdade não sei assim. Talvez tenha alguma coisa nessa afirmação do Roger Scruton que eu não, que a gente tem que tentar contextualizar aí, porque ela precisa, muitas vezes, para ser admirada, tem que ser um pouco entendido, né? Então, por exemplo, os quadros religiosos, você admira-os, mas também porque você entende, não é? De certa forma. Não é? Admiração também tem um pouco disso, né? Assim, talvez você não consiga explicar, aí já é uma coisa válida, né? Você não consegue explicar, por exemplo, quando você vê a beleza, você não sabe por que aquela beleza te impacta, né? Mas você é simplesmente impactado por aquilo. Não é? Vamos lá, coisa bem banal, tá? Por que você acha aquela mulher tão bonita? Não é? Por que aquela outra também que os outros falam, não é? Então, assim, você não consegue explicar direito, não é? Todas essas. Os detalhes que estão em jogo, mas você consegue admirar, não é? Agora, sim. Existe uma. O que nós temos que entender é que existe uma beleza até na forma de você falar sobre o inferno. Ah, tá? Como assim? Por exemplo, se você pegar a Divina Comédia, não é? Então ele vai falar sobre o inferno ali no primeiro livro, no primeiro volume, pelo menos, não é? É sobre o inferno. Mas com uma beleza a ser admirada pela construção, pela técnica, né? Então você admira até o inferno que o Dante construiu. Né, na Divina Comédia. Não no sentido de admirar que você vai ter nossa, eu quero ir para o inferno. Não. Mas você a sua imaginação, seus olhos ficam impressionados, né, pelo mundo, pela maneira como ele descreveu, né? Então, sim, de certa forma faz sentido, sim, né? Ó, a Malu tá falando, ó, o Borrado de Turner retrata o que chamamos de sublime na pintura, ó, talvez, ó, a Malu, ela deve entender mais desse aspecto, vamos dizer assim, das formas de pintar do que eu, né, eu tô mais na parte conceitual, né, das ideias e por aí vai, né, mas a Malu parece entender mais de traços e por aí vai, né, que essa parte eu não entendo muito, né. Eu sou novo aqui, já acabei aquele podcast, eu não sou o seu guru, sensacional, obrigado. Show, obrigado por isso. A Malu tá falando de novo aqui. É uma época de dualidade entre céu e terra, homem e natureza, exatamente como nós estávamos falando, não é? Você vai ter o processo, né, a influência do iluminismo, mas ao mesmo tempo eles ainda estão presos aos grandes artistas do passado, mas não querem dar aquele passo à frente sem negar aquilo que fora construído, que foi construído. Então, muito interessante. Aí os próximos autores que nós veremos, né, os próximos quadros que nós veremos, óbvio que isso aqui é um resumo, Os próximos pintores e artistas, eles já irão tentar abandonar isso daí. Não é? Aí vai vir também artes plásticas, né? A gente vai falar um pouco de artes plásticas e por aí vai, né? Nessa coisa mais conceitual. Então a ideia agora é só retratar aquilo que se vê, né? Mas como? Não vamos tentar assim usar uma técnica muito precisa, mas tentar retratar com sentimentos. Não é? Vamos tentar retratar assim, já que no século XX o homem morreu, né? O homem ele é um sujeito industrial, então vamos fazer uma arte que represente isso, né? Como disse Nietzsche, Deus está morto e a sua carcaça fede na Europa, né? Alguma coisa disso que ele fala, né? Vamos tentar retratar, já que Deus não existe mais. E quando ele fala esse Deus não existe, o que que significa? Não é que o Nietzsche está falando que Deus morreu, no sentido. Mas não existe mais Deus na filosofia, na arte, assim, nas grandes obras clássicas. Acabou. Não existe mais o tema metafísico, não existe mais os grandes valores. Agora é aquilo presente, né? Muito obrigado, viu? Nossa amiga Garcia, muito obrigado pelo valor, fico grato. Nessa época de pandemia é tão difícil, né? Você precisa tal, e aqui está contribuindo com este comigo aqui no valor. Muito obrigado pelo valor aí no superchat, tá? Existe arte marxista e positivista? Podemos dizer que existe uma arte conservadora? Então, aí, na verdade, isso é uma boa pergunta. Por que é o seguinte? Quando nós falamos de arte no geral, romance, etc., nós nunca dizemos que existem artes marxistas ou positivistas. Existem artistas que são influenciados, mas aí quando. O que acontece com a arte marxista ou comunista, por assim dizer? Eles vão tentar, na verdade, transformar toda a arte em propaganda política. Entendeu? A serviço do partidão. Essa é a ideia básica. Ah, né? Então, quando um artista, por assim, que é influenciado pelo socialismo ou pelo comunismo, ele vai tentar fazer uma arte que reflita ou reflete a glória do partido, né? Querendo transformar um novo homem numa nova terra, né? No paraíso socialista e por aí vai. Agora, arte conservadora, eu não acho um bom termo, na minha opinião. Por quê? O conservador, qual que é a ideia dele? É justamente, não é? É preservar o legado cultural da humanidade. Não é? E quando nós falamos de conservadorismo, por assim dizer, no seu aspecto político, ele tem algumas pautas. Então nós devemos, assim, se o sujeito ele é conservador, o que ele vai querer preservar? Ele vai querer preservar as grandes artes e, ao mesmo tempo, ele vai querer aprender com essas grandes artes do passado para poder aplicar no presente. Porque até agora o que nós vemos, né, até onde eu mostrei para vocês, nada aí tem que ser desprezado. Muito pelo contrário, tem que ser aprendido, visto, não é? Meditado, né, em toda essa história. Porque quando nós usamos o termo arte conservadora, isso tem até um podcast que vocês podem ouvir, procura aí no site depois, no olivertalk.com, ou vai no Google e escreve assim, Oliver Talk, conservadorismo e arte moderna, alguma coisa assim. Tem um podcast que eu comento muito sobre isso. Mas quando nós falamos de arte conservadora, como o conservadorismo, ele aqui no Brasil, de certa forma, parece que é uma carapuça política, o que não deveria ser, parece que você está fazendo uma arte de direita, né? Então parece que você está querendo transformar também em panfletagem política, o que não é o caso, né? No caso, o conservador, pelo menos assim, retratado nas obras de Scruton e também do americano, que eu não lembro o nome agora, Russell Kirk, é você preservar, porque quando você preserva o grande legado, você consegue dar um passo à frente para a humanidade, porque você vai aprender, né? Então, assim, quando nós falamos assim, de arte conservador, sei, conservador gosta do quê? Shakespeare, Dante, e também todas as coisas boas hoje que seguem esse legado e conseguem melhorar ele um pouquinho. Da mesma maneira que não existe uma filosofia exatamente conservadora. Né? Você não vai chamar, por exemplo, Olavo de Carvalho de um filósofo conservador. É um filósofo. Entendeu? A arte e a filosofia, elas estão acima dessas descrições, políticas temporais. O problema é que os artistas que olham o mundo a partir da política, a partir de toda a realidade, eles olham a realidade a partir do marxismo, por aí vai, eles também transformaram a arte em instrumentos, para suas ideologias, né? Então aí, esse é o grande problema que a gente vai ver mais para frente, né? O arte moderna é essencialmente niilista, uma vez que ela nega a Deus, o bem, o belo, o bem, o belo e a verdade. Então, isso é um problema. Não é por quê? Quando nós estamos falando de arte moderna, nós estamos falando de um período, não é? Só que nesse período não tem só Duchamp, né, que a gente olha no urinol. Tem muitos artistas bons também. Só que eles não são muito falados, né? A gente só fala daquilo que choca. Então, tem muitos artistas bons. O problema é que é o seguinte, que os artistas que têm mais destaque na arte moderna são justamente aqueles que, por assim dizer, faz aquela arte assim que quer quebrar tabus. Ah, não é? Por assim dizer. Porque quando a gente fala de arte moderna, estamos falando o quê? Da modernidade. Por exemplo, o conservadorismo que nós temos hoje, nós chamamos ele originalmente, né? Quando você vai estudar, você vai ver que o conservadorismo de hoje é o conservadorismo político moderno. Esse conservadorismo, ele nasceu também na modernidade. Entendeu? Ele vai pegar, evidente, raízes do passado, mas ele nasceu na modernidade também. Mas só porque é da modernidade, esse conservadorismo de hoje é ruim? Não, necessariamente. Entendeu? Então, por exemplo, se nós, por exemplo, nós temos se viesse um artista hoje, agora da nossa era, que combatesse, ou pelo menos que, combater não, talvez combater não é a palavra mais ideal, mas que simplesmente quisesse, a partir deste legado que nós estamos vendo, né, e olhando, por exemplo, o que os modernos fizeram, tá, vou tentar criar uma arte mais, né, parecida, né, que tem algum sentido, ele também vai ser um moderno. Entendeu? Ele também vai ser moderno. Só que ele vai, com a experiência anterior que a humanidade teve, tentar criar algo, né? Tentar fazer esse progresso, né? No sentido mais conservador da palavra, né? Não ordem o progresso como está na bandeira do Brasil. É que nem você vê hoje, né? Você tem romancistas, nossa, era muito bom. O que vai diferenciar ele de um moderno, por assim dizer, né? É que o moderno, ele só vai querer se importar ou com a técnica literária, ou com o niilismo, não vai ter nenhum valor, exatamente isso como você falou, não é? Ou querer simplesmente ser um literato que ele acha que a literatura tem que partir do umbigo dele, então ele vai escrever só os seus sentimentos, não importa o público. Não, tem esses também, mas tem também os outros. Né, que podem usar técnicas modernas, mas ao mesmo tempo, olha, eu quero que minha literatura converse com Machado de Assis, com Shakespeare, etc. Eu quero que seja uma continuação deste legado cultural, né? Só que assim, eu não quero escrever como escreveu Homero, vou escrever, entendeu? Então assim, quando eu estou falando de moderno, a gente está fazendo um recorte de artistas específicos, não é? Mas é evidente, quando a gente fala de modernidade, a gente só lembra dessas coisas ruins, por assim dizer, né? Não, mas é um recorte. Porque tem muito artista moderno também que quer continuar esse legado aí. Correto? Oliver, o nosso conservadorismo está tentando ressuscitar o Deus criador que foi morto pelas ideias totalitárias. Concorda comigo? Então, o que que a gente tem que perceber. É o seguinte, eu concordo com você em alguns aspectos, tá? Em alguns aspectos. Primeiro aspecto é o seguinte, né? O que que nós temos que explicar no geral? O conservadorismo, ele é apenas uma fração da realidade. É uma maneira como você se comporta na sociedade, é uma maneira que você quer se identificar na sociedade a partir de certos preceitos, não é? Não dá para você, por exemplo, apelar aos valores do conservadorismo sei lá, resolver um problema com a sua namorada. Sua namorada não quer falar com você por algum motivo, né? Com o seu filho, certo? Porque o conservadorismo ele pega apenas pequenos aspectos, né, da sua vida, por assim dizer, correto? Ele vai pegar ali um aspecto aqui, outro aspecto ali, ele vai ter uma visão política mais ou menos assim, ah, eu quero, por exemplo, que aquilo que é de melhor que o Brasil criou seja valorizado. Eu acho importante a família, porque antes desse Estado tem a família, etc, etc, etc. Ah, então, nesse sentido, é como você se apresenta na sociedade. Não é que você só conserva as coisas ruins. No passado teve escravidão, mas você vai falar que é... Até hoje tem, né, na África, né, em alguns lugares da África, mas você vai falar que... você vai... Não, óbvio que não, né? Então, aquilo que o Flávio Morgan fala, conservadorismo é só um nome, né? Você quer justamente conservar essas coisas, porque são essas coisas que fazem a humanidade andar para frente. São essas coisas que são o futuro. Né? Então, nesse aspecto, não é? O conservadorismo tem que ser visto assim, porque senão ele se torna marxismo. Qual que é a ideia dos marxistas esquerdistas no geral? Eles olham toda a realidade a partir desses óculos ideológicos, né? Então, beleza. Aí, se a gente pensar nisso, existe sim. Se você pensar que existem filósofos que, dentro das academias, intelectuais, que tentam combater as ideias niilistas, pegando da fonte teorias de São Tomás de Aquino, Sócrates e por aí vai, você pode dizer, de certa forma, que assim, eles estão tentando ressuscitar Deus na academia. Porque Deus está morto lá até hoje. Foi mesmo aqui na brasileira, né? William Lane Craig já ressuscitou ele na americana faz tempo. Né? Então, nesse aspecto, se você falar assim, no aspecto intelectual, sim, eles estão tentando. Não é? Essa é a tentativa de você. Nietzsche falou que Deus morreu, então vamos tentar então ressuscitar. Porque essa frase interessante de Nietzsche, as pessoas zoam o Nietzsche de maneira errada, apesar de ser engraçado, né? Fala assim, tem aquela piadinha, né? Nietzsche escreve, Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí depois vem Deus e fala, né? Não, Deus está morto, assinado Nietzsche, depois vem Deus e fala, Nietzsche está morto, assinado Deus. A piada é engraçada, mas assim, o sentido dela tá errado, porque Nietzsche não tá falando ali que ele quer matar Deus. Ele tá falando que na filosofia, nas grandes artes, Deus não existe mais. Acabou. Não é? E a sua carca... Eu gosto dessa parte, assim, é uma parte no sentido de... esteticamente forte, né? Deus está morto e a sua carcaça fede pela Europa. Não é? Não é forte? E não é isso que aconteceu na Europa, como nós vemos? Então, é isso que aconteceu. Então, se você falar num sentido mais acadêmico, em algumas esferas, sim, está tentando ressuscitar, né? Até porque, agora, em outros sentidos, não muito, né? Porque as igrejas estão aí e por aí vai, né? Então, mais ou menos sim, mais ou menos não, né? Vamos ver aqui. Eu nem tenho namorada, Oliver, não me ponha pra baixo. Aqui, Valéria Alves. Seria então conservadorismo um método de entender e explicar é a realidade? Então, o conservadorismo, isso é uma coisa que a gente tem que conversar, né? Já até saiu do nosso escopo da arte, né? Já tá acabando o nosso tempo. Mas, assim, o conservadorismo, ele quer, se a gente... É que, assim, existem vários tipos de conservadorismo. Então, vamos tentar aqui fazer por partes, né? Existe o conservadorismo que a gente chama, assim, popular. O jeito... Quem pensa, fala, esse jeito conservador, que é pai de família, que os esquerdistas falam, né? Pai de família, jeito que... enfim, quer beber e tal. Então, coisa popular, jeito que quer ter família, não gosta dessas coisas esquerdistas aí, esses negócios de essas artes modernas muito loucas, entendeu? Agora, existe, vamos dizer assim, o estudo. As pessoas que estudam o conservadorismo com o Roger Scruton, né? Então, conservadorismo é assim, você justamente preserva, né, o legado humano, porque ele é difícil Ele foi difícil de ser construído, né? Quanto sangue teve que ser derramado para o Ocidente ser o que é? Por que você justamente o preserva? Porque somente com esse legado você consegue entender os problemas de hoje. Então podemos dizer que justamente por você preservar esse legado, sei lá, por exemplo, Sócrates, por que você preserva Sócrates? Porque ele ainda tem respostas para hoje. Não que você venha enxergar a realidade por meio do conservadorismo, mas você vai enxergar a realidade pelos autores, pelas obras, pelos artistas, né, que os conservadores acham que precisa ser conservados. Não é? Entendeu? É um pouco diferente, né? Malu Witsen, tentei um superchat, mas tenho que cadastrar. Tudo bem, Malu. Valeu a intenção. É, né? Uma coisa aqui também tem nos comentários, se você, aqui na descrição, se você quiser assinar o nosso programa Teatro nas Ideias, né? Também vai ser interessante, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tem algo mais. No caso, eu me refiro ao nosso conservadorismo, esse que nasceu nos dias modernos, com conceitos modernos. Pensa numa monarquia com conceitos que também nasceram recentemente, etc, etc, etc. Ah, gente, todos nós somos filhos da modernidade. Ah, não há? Por que nós precisamos dos autores do passado? Justamente para a gente sair das influências da nossa era. Entendeu? E conseguir ter uma... enxergar melhor as coisas, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado, né? Valeu aí por mais uma super live. Não esqueça de cadastrar aí no nosso programa Teatro nas Ideias para você aprender mais ainda, né? Isso é importante. Ainda você vai ajudar a gente. Você quer ajudar a gente, ainda você pode assinar, ajudar lá, não importa onde você esteja, no país tal, aí no Hotmart vai estar aí na descrição, certo? Muito obrigado. E até próximo domingo, né, que não vai... Não... Ah, próximo domingo nós iremos falar, sabe sobre quem? Márcia Tiburi, o livro é Como Conversar com um Fascista. Isso é interessante. Vamos falar um pouco sobre esse livro aí, certo? Muito obrigado e até a próxima. Fui.